Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nas frequências 13.630 e 17.655. Das 18h às 18h30, em onda média na frequência 1530. E continuamos em onda curta em 13.630 e 17.655. Hoje comigo, hoje sou eu, Maira de La Salete, e o Amâncio Miguel, aqui ao meu lado, com as redes sociais. Também estamos no WhatsApp, com o número mais 1908-652-4584, e nos próximos 60 minutos, o diálogo é com os ouvintes e internautas de Angola. O nosso convidado hoje é Raul Danda, vice-presidente da UNITA. Mas antes de entrarmos à conversa, à interação, vamos às notícias a esta hora. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra 24 russos, incluindo autoridades do governo e oligarcas, e 14 entidades nesta sexta-feira, numa das medidas mais agressivas que Washington tomou até agora para punir Moscovo por uma série de atividades, incluindo a alegada interferência na eleição presidencial norte-americana de 2016.
E no Brasil, o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai recorrer ao Tribunal das Nações Unidas e que vai fazer um pronunciamento a aliados e simpatizantes no início da tarde desta sexta-feira. Lula também decidiu que não vai se entregar às autoridades em Curitiba, como determinou o juiz Sérgio Moro ao decretar a prisão do petista no caso sobre a Triplex no Guarujá, litoral de São Paulo.
Em Angola, o vice-presidente angolano desvalorizou protestos durante as comemorações do Dia da Paz, o 4 de abril. Bonito de Sousa reagiu em Luanda aos protestos que marcaram as celebrações da paz em Malanje, considerando que não refletem o caráter do povo daquela província.
E por último, neste bloco de notícias, o antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, compareceu ao tribunal nesta sexta-feira para enfrentar acusações de corrupção relacionadas a um acordo de compra de armas no valor de 2,5 mil milhões de dólares, dizendo a uma multidão mais tarde que a sua inocência será comprovada no caso já antigo que ressurgiu após a sua queda.
Angola, fala só.
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 Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Angola Fala Só e hoje temos Raul Danda, vice-presidente da UNITA. Raul Danda, está a ouvir-nos?
Estou a ouvir-nos muito bem.
Ainda bem, ficamos felizes com isso. Vamos então começar aqui o nosso debate nesta sexta-feira, dia 6 de abril. Raul Danda, quero começar por lhe perguntar sobre esta semana da celebração do Dia da Paz, Paz e Reconciliação, uma comemoração que celebra 16 anos desde a data. Rolanda, o que lhe apraz dizer sobre as celebrações do Dia da Paz?
Primeiro, um grande boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Voz da América. Muito especialmente os meus camaradas de partido, todos angolanos, os meus conterrâneos em cabida, que eu muito amo. Enfim, devo dizer primeiro em relação à paz e à reconciliação, que é aquilo que se celebrou na passada dia 4, há 10 dias, portanto, que assim, é uma coisa muito boa para toda a gente. Mas a paz tem que ser efetiva e não se pode traduzir apenas no calar das armas. A paz tem que ser naquilo que é o apaziguar dos espíritos. E nós vamos ter reconciliação quando nos aceitarmos de facto no país enquanto irmãos. Irmãos de espíritos das questões políticas, mas olharmos para o irmão, a irmã, como filho da mesma mãe pátria. E isso ainda temos uma distância para percorrer. Temos também uma questão que é da desmobilização. Nós continuamos a ter muitos ex-militares. Ex-militares das falas, muitos das falas que reclamam ainda, que não têm sequer a sua situação resolvida. Muitos irmãos das falas, mesmo a menor quantidade, mas existem, que também reclamam porque não têm a situação resolvida. Muitos irmãos do ELNA, o antigo exército da FLA, que também reclamam. Muitos irmãos das FAC, Forças Armadas Cabindesas, ligadas à FAC, e que também reclamam. São assuntos que é preciso resolver. Porque a reconciliação nacional não pode ser apenas também, e por outro lado, permitir que outro faça um partido político, que se faça, outro crie uma associação cívica para ir fora. É preciso que o todo irmão se reveja naquilo que é bom para o país. Portanto, nós não podemos ter um país onde, para aquilo que é mau, as crises e outras coisas, somos todos irmãos, vamos todos partilhar, vamos todos abordar o cinto, mesmo que já não se saiba onde mora o furo, o próximo furo do cinto, mas para as coisas boas seja apenas um grupo, não pode funcionar. Uma outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é Cabinda. Cabinda continua uma situação, continua um nó na garganta. Infelizmente, o regime angolano, quando falo do regime angolano, estou a falar do regime do Entelá, continua a não querer buscar soluções para resolver o problema de Cabinda. É um problema que existe, não vale a pena a gente tapar o sol com a peneira. E a solução tem que ser encontrada por via do diálogo, dialogar com o irmão e a irmã de Cabinda para chegar à conclusão de quais são as vias, quais são os parâmetros, quais são os caminhos, quais são os limites superior e inferior daquilo que tem que ser a solução para Cabinda.
Dr. Raul Danda.
Não nada feito.
Muito obrigada. Sim. Muito obrigada por essa introdução. Eu não quero que responda já a todas as perguntas que eu tenho a certeza que muitos internautas e ouvintes têm para si. Vamos então pô-lo em contacto com Paulo Chitunda, no Moxico. Paulo Chitunda, está a ouvir-me?
Boa muito... tarde, senhora de Artista, na Voz da América.
Muito boa tarde.
Boa tarde, o nosso convidado, o nosso mais velho, Dr. Raul Danda. Ok, eu tenho 13 inquietações.
Por favor.
A primeira inquietação. Eu vi que em 2017 fizemos as eleições. Não resultou absolutamente nada. Então, dali está outro ponto. Estamos durante 16 anos. Realizamos o 4 de abril. E é pena que, para os urbanos, vimos de que alguns que sofreram até hoje em dia estão a padecer, lutaram por essa Angola, e os outros até não têm absolutamente nada. Mas estamos a ver de que temos os nossos soldados, não há um general que não for um soldado. Hoje em dia os soldados estão sem nada. Essa é uma das razões que os mais velhos estão lá e precisam olhar muito bem para aqueles que ajudaram essa pátria. E outro ponto, quero frisar sobre as autarquias. E é preciso defender muito bem essas autarquias lá na Assembleia Nacional. Porque o ente de acreditamento que existe no município federal, por exemplo, em 164 municípios, esses tirando só 36 são poucos. É preciso que queremos que as autarquias que estão passando em Cabo Verde, é que queremos. Não queremos que as autarquias que passam em Moçambique. Essa que era a minha contribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Paulo Chitunda, no Moxico. Ele coloca aqui, pelo menos uma questão muito que a UNITA tem defendido com bastante afinco, que é a questão das autarquias, não é, doutor Raul Danda, mas também fala de que as eleições, as últimas eleições não tiveram valor, e também fala dos ex-combatentes, não é, dos militares que estão agora na reforma, digamos assim, mas que muita gente reclama que têm estado esquecidos.
Bem, eu devo dizer primeiro o seguinte. Em relação às eleições, é verdade que nós não tivemos eleições nem livres, nem justas, muito menos transparentes, no dia 23 de agosto do ano passado. Não tivemos. Tivemos eleições de forma mais atrapalhada possível, onde vimos resultados eleitorais a serem publicados, mas que, reportando-se às eleições de 2012, vimos uma situação completamente esquisita, atípica, confrangedora, em que a UNITA teve de assumir uma maturidade de um partido político que tem a idade e a idoneidade que tem para poder evitar o descalabro, razão pela qual a sua direção, muito particularmente o seu presidente, o Dr. Samakuba, fazia um apelo para que se fossem engolidos mais alguns sapos para podermos manter a estabilidade do país. E para isso é que existe um líder, para que quando as coisas estiverem acirradas, os ânimos estiverem acirrados, haja alguém que possa dizer calma, vamos agir assim. Relativamente aos soldados, em termos daquilo que é a desmobilização, é o que eu já estava a falar na minha introdução.
Exato.
Nós temos de olhar para o soldado. Nós não podemos, o país não pode olhar para aquelas pessoas que de um modo ou de outro, num campo ou noutro, lutar em defesa de ideias em que acreditaram, e a UNITA, sobretudo por causa da implantação da democracia no país, é um facto que ninguém pode negar, porque enquanto a UNITA, desde a sua fundação, pugnava pela democracia, o MPLA achava que havia, era o socialismo, era o marxismo, era o comunismo por aí fora. E depois, até que o ex-presidente da República e ainda presidente do MPLA dizia que a democracia tinha sido imposta. E nós, UNITA, temos a grata honra de termos imposto essa democracia no país. E é preciso cuidar das pessoas. A democracia custa dinheiro. A desmobilização de pessoas que estiveram a lutar custa dinheiro. E, em vez das pessoas estarem aí, no, como se diz, no vocabulário angolano, quem rouba o cabrito é ladrão, quem tira milhões e desvia, mas aqueles que desviam esses milhões e bilhões do nosso país, não é? Devia-se pensar que há dinheiro que é preciso gastar para cuidar daquelas pessoas que estiveram envolvidas na guerra, num campo, repito, num campo ou noutro, e que têm que ser cuidados. Sobre as autarquias. As autarquias, de facto, têm sido sempre um cavalo de batalha da UNITA. E nós achamos que as autarquias são concretizar da democracia. É preciso levar a democracia até ao município. E é muito triste quando eu ouço agora, Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República, Bonito de Sousa, a secundar o Sr. Ministro da Administração do Território, a criar, digamos, uma situação em que é preciso irmos para um gradualismo geográfico, onde primeiro é o município A, depois é o município B e, por último, o município C, se Deus quiser. Pior ainda, mesmo os municípios priorizar a zona urbana. Ou seja, o governo que nós temos hoje no país está a passar pela voz do seu vice-presidente e pela voz do seu ministro da Administração do Território a mensagem clara, segundo a qual, prioridade para aqueles que estão na cidade, porque estão na aldeia, na minha aldeia, no Malembe, em outras aldeias do país, são o resto. O que é péssimo, é muito mau. Não se pode pensar, porque nunca houve autarquias, que todos teriam o mesmo grau de desenvolvimento. A responsabilidade da criação desse grau de desenvolvimento é do governo, não pode exigir essa responsabilidade. Por isso que eu aprendi de dia, que não pode partilhar conosco apenas o apertar do cinto, as crises por aí fora. Não. É preciso também que se partilhe as duas coisas. E por isso é que existe o Estado. Então, se nós vamos ter os municípios constituídos em autarquias, não há nenhuma zona fora da autarquia onde o orçamento geral do Estado caiba. aquilo que existe no Orçamento Geral do Estado, para poder também acudir às autarquias com fraca capacidade económica. Por isso é que existe na própria Constituição a questão ligada à solidariedade, para que aquelas autarquias, para auxiliar, o Estado tem que dizer assim: a autarquia A tem capacidade para fazer, a autarquia B não tem. Então, como um bom pai vai ajudar o filho que tem menor capacidade de caminhar, mas nunca discriminar, porque não vale a pena irmos por aí. Eu entendo que para o ente lá que está habituado a controlar o poder todo o poder, seja difícil poder partilhar o poder. Porque é possível e é pensável que consiga controlar todos os municípios. Daí a necessidade de priorizar, do ponto de vista deste governo, do ponto de vista do executivo, é? Aqueles municípios eurociantes que provavelmente, eventualmente, se venha a ganhar.
Logo,
achamos que por uma questão de justiça, as autarquias têm que ter lugar em todo o país, de forma igual e ao mesmo tempo.
Exato. O ouvinte Paulo Chitunda, aliás, dizia que ele queria as autarquias à moda, ao jeito de Cabo Verde, e ele até mencionou, e não de Moçambique, muito embora em Moçambique não seja esta a questão do gradualismo que está aqui em causa. Mas, doutor Raul Danda, nós também estamos no Facebook Live e temos também perguntas pelo WhatsApp. Eu vou passar ao meu colega Amâncio Miguel, está aqui ao meu lado. Amâncio, o que é que nós temos nas redes sociais?
Temos uma questão que tem a ver com Cabinda e também temos outras questões que têm a ver com esta questão das autarquias. Mas se calhar avançar com esta questão que tem a ver com Cabinda, Lila Monho pergunta ao convidado de hoje, o que o povo de Cabinda tem a ver com a paz que se comemora em Angola, se ainda existe a guerra no território? É uma questão que, de certa forma, o nosso convidado já tocou nela, mas se calhar voltar a repisar comentando em relação a esta questão que é colocada pelo Lila Monho, que diz que não há razão para Cabinda celebrar a paz porque ainda há guerra. Qual é que seria o seu comentário?
Bem, o meu comentário seria exatamente aquilo que é dar completa razão ao amigo Lila, por causa do seguinte. Eu digo muitas vezes que o principal fomentador do independentismo de Cabinda é o Entalá e o governo de Entalá. E nessas pequenas coisas que não se presta atenção e, de facto, chega-se a essa conclusão. Porque, assim, se nós temos o calar das armas desde 2002 entre o governo do Entalá e a UNITA, que trouxe essa paz de que falamos hoje, que celebrou há 16 anos.
Exato.
Nós temos uma guerra que prossegue em Cabinda. E o governo, longe de dialogar, porque isso o governo tem estado a propalar, a levar para outros países, que é preciso priorizar o diálogo na solução dos conflitos. Mas como santos de casa não fazem milagres, não é? Em sua própria casa, o governo de Entalá não faz isso. A UNITA já se predispôs. O presidente da UNITA, Dr. Isaías Samakova, que infelizmente tem sido o único partido político, porque deviam ser mais, a poder apelar, incentivar, exortar para que se encontrem soluções para a Cabinda. O presidente Samakova, no último encontro que teve com o presidente da República, na altura, José Eduardo Santos, isso mesmo, disse que a UNITA estava disposta a ajudar para que chegasse a uma solução para a Cabinda. Bom dia de diálogo. Os nossos irmãos dentro lá preferem priorizar a Kalashnikov, matar pessoas, prender pessoas, intimidar. Não é só a investigação criminal que prende, não é só a justiça, os próprios militares no quartel também em Cabinda podem prender, torturar e matar pessoas, o que é gravíssimo. Mas é preciso, de facto, que se torne. Ora, se nós estamos a dizer que há paz, calar nas armas, e calar nas armas efetivas em todo o país, é porque o Entalá está a considerar Cabinda como não sendo Angola. Porque se considerar, tem de admitir que, de facto, ainda há uma parte do território que que precisa de ser, pelo menos militarmente, pelo menos militarmente, tentar alcançar a paz. E cada uma não. Há sempre confrontos, e depois o governo dele está lá, é assim, quando alguns momentos surge para dizer que não há problema, está tudo muito bem, há uma paz real. Passando algum tempo, já dizem que não, que o ataque que foi feito não é nada disso, não sei o que, não sei o que, então, afinal, há ou não há. Precisamos, de facto, de ter um governo responsável, um governo que olhe para a cabine e diga assim, são nossos irmãos e temos de tratá-los como tal. Não pode haver uma situação em que os nossos mais velhos de Cabinda que viveram a colonização portuguesa digam, como dizia a minha falecida mãe, que Deus a tenha, que dizia quando é que a vossa independência vai acabar, porque a entidade colonial portuguesa tratava-os melhor do que trata o governo de Angola. Isso devia ser vergonha para quem manda no país.
Doutor Raul, vamos então agora, muito obrigada pela sua resposta, obrigada Amâncio. Vamos então a Cabinda, onde temos Zé Maimona. Zé Maimona, está a ouvir-nos? Não estamos em... Então não temos Cabinda, ainda não temos Cabinda, mas temos Luanda, Horácio Paiva. Alô, Horácio Paiva?
Sim, eu estou a ouvir. Muito boa noite, Voz da América.
Muito boa noite. Tem uma pergunta?
Pronto. Exatamente. Muito obrigado, acima de tudo, pela oportunidade que mais uma vez a Voz da América me dá. E as minhas questões vão ser um pouco mais célebres para aproveitar a questão do tempo, que é um recurso na renovada.
É
agradecer a disponibilidade do Dr. Raul Danda pela oportunidade de ter aparecido, então, para que pudermos tirar algumas dúvidas que às vezes deixam-nos assim ligeiramente equivocados. Mas, acima de tudo, em meu nome próprio e em nome da minha família, endereçar alguma mensagem de pesar para o passamento físico do Dr. Jaca Jamba, um grande nacionalista que deixou todo mundo de surpresa, do nada acabou por desaparecer. Tantas homenagens que deviam ser feitas, se calhar, enquanto em vida, e que, se calhar, até aumentaria mais alguns dias de vida. Infelizmente, é assim que o nosso país ainda continua a fazer, não homenagear as pessoas enquanto estão em vida. Agora, outra questão que gostaria de colocar para a Voz da América. Eu não sei se a qualquer altura haverá uma possibilidade de poder também convidar o presidente do ENTE lá, José Eduardo Santos, em dia é conselheiro da República. Tem havido muitas pessoas levantam críticas, enfim. Se calhar também poder vir para esclarecer, né? As pessoas estão interessadas em poder ouvir dele. Muita coisa que se calhar, nessa altura que ele já tem muito tempo livre, há uma possibilidade de poder, então, convencermos das pessoas que se levantam. A outra para o Dr. Raul Danda. Gostaria de saber, Dr. Raul Danda, como é que avalia o processo de reconciliação nacional numa altura que já estamos a 6 anos de paz efetiva? A segunda, a UNITA tem algum horizonte temporal para tratar as questões, considerar que a resolução final da questão dos ex-militares. Porque hoje em dia vê-se, na sua maior parte dos mototaxistas são jovens desempregados e muitos deles são outros, são os ex-militares. Então, aconteceu, por exemplo, muito recentemente a questão aí em Malanje, em que as pessoas querem minimizar dizendo, olha, são simplesmente mototaxistas. Às vezes é de uma pequena gota que depois as questões podem abranger do ponto de um fórum muito mais complexo. Então, gostaria de saber do ponto de vista do Dr. Raul Danda com relação a essa manifestação que aconteceu em Malanje e com relação à questão dos ex-militares. A outra questão do doutor é com relação aos comentaristas na TPA, sobretudo na hora do jornal, na hora do telejornal, que é um noticiário que, pronto, muitos, inclusive os trabalhadores, estão sempre presentes. A UNITA, desde o momento que saiu o Dr. Raul Danda, nunca mais tivemos nenhuma representação da UNITA. Qual é o ponto de vista do Dr. Raul Danda? Há uma possibilidade de uma substituição? Não haverá? O que é que nos pode adiantar com relação a isso? E, se calhar, a última questão é com relação à questão das autarquias.
Horácio, tem que ser mesmo muito breve.
Essa é a última, muito obrigado. A questão das autarquias. Até o momento continuamos a ter a questão de divergência no que respeita ao gradualismo. Até o momento o país tem aqueles todos que participaram na discussão, os constitucionalistas, os legisladores, que discutiram a questão do gradualismo na altura da aprovação da Constituição, até agora estão em vida. Por que há necessidade de tanta divergência numa questão que pode ser resolvida num curto espaço de tempo? Muito obrigado e peço desculpas, então, por ser houve um ligeiro...
Obrigada, Horácio. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Uma boa continuação.
Trabalho.
Obrigada. Doutor Raul Danda, portanto, eram aqui quatro questões. Eu vou já responder pela Voz da América esta questão dos convites a entidades do MPLA. Nós fazemos os convites... Eles não têm sido aceitos, mas talvez com mais ouvintes pedindo, pode ser que a voz do povo seja mais forte e outras figuras e figuras do MPLA então aceitem esses convites que a Voz da América faz para o Angola Fala Só. Doutor Raul Danda, tem aqui quatro questões: o processo de reconciliação, a questão dos ex-militares e dos protestos do Dia da Paz em Malanje e quando é que a UNITA vai ter um representante nos comentários da TPA e também as autarquias, que o Dr. Raul Danda já falou, mas talvez falar um bocadinho mais sobre o gradualismo, que nós vemos que muitos dos nossos ouvintes ainda estão divididos em relação a isso também. Eu vou-lhe dar mais ou menos 3 minutos.
Ok, é muito complicado responder em 3 minutos uma verdadeira chuva de perguntas que o amigo Horácio Paiva fez.
Mas depois pode continuar na segunda hora.
A avaliação do processo de reconciliação nacional. Eu acho que o processo de reconciliação nacional ainda tem um grande caminho a percorrer. Nós precisamos que os angolanos aceitem mutuamente como irmãos primeiro. Enquanto nós continuamos a ouvir discursos no país que estamos juntos, mas não estamos misturados, a reconciliação nacional não existe. Enquanto a reconciliação nacional for permitir que o outro faça mais um partido político, abra uma igreja, crie uma associação cívica, mas as oportunidades económicas ficam apenas para um pequeno grupo de pessoas, não pode haver reconciliação nacional. Enquanto nós acharmos que o emprego e as oportunidades têm que ser para pessoas em função de uma cor partidária, porque infelizmente ainda existe, enquanto não houver desfacilização do aparelho de Estado, nós continuaremos a ter um caminho longo e a percorrer em relação à reconciliação nacional. Já foi bom ouvirmos declarações como aquelas feitas pelo senhor governador Boa Vida Neto de Dier, em que denunciava o nome do Dr. Sabino e o nome do Elden Roberto como necessidade para que haja um reconhecimento daqueles que são oficiais da nação. Vamos lá ver. Se nós, de acordo com o processo até aqui, vivemos quase 30 anos, vamos esperar que não seja necessário mais 30 anos para se pronunciar nomes, mais 40 anos para isso e para aquilo, e depois dizermos que isso tem que andar devagar. Não, não precisamos. Sobre um horizonte temporal para a questão dos ex-militares. Bom, cara, eu devo dizer o seguinte. A questão dos ex-militares não depende da UNITA. A UNITA tem estado a fazer um esforço. Não só para os ex-militares das FALA, mas também das FAPLA, do ELNA e das FAPLA de Cabinda. Então, nós precisamos que isso se resolva. E é preciso que o país olhe para isso. Vamos lá ver. O executivo do presidente João Lourenço disse que uma das questões que fazia com que o dinheiro, o grosso do dinheiro que está no orçamento, portanto, relativamente à defesa e segurança, é para acudir essa questão. Vamos ver, nós temos agora o ano 2018, para que o presidente da eleição nos prova que, de facto, vai tirar medidas militares. E é isso que, de facto, nós queremos. Mas não podemos ser dois líderes estabelecer um horizonte temporal, porque não depende de nós a solução desse problema. Estamos a influenciar. Já tivemos encontros com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas e continuamos a influenciar para que esses pressupostos todos de acordo de paz e seus protocolos iniciais possam funcionar. Relativamente às manifestações de Malanje, eu acho que a pergunta devia ser dirigida ao senhor governador Kota Kamawa e ao próprio presidente da República que o defendeu. Certo, o povo tem aquilo que tem e o povo hoje tem a possibilidade de ir reagindo aquilo que tem. Então, quem tem ouvidos, ouça aquilo que é a voz do povo. Quando o povo não quer, é preciso, de facto, que tenha visão de liderança para as medidas que tem que tomar.
Doutor Roldanda, pode responder à próxima pergunta no, na segunda hora. Nós estamos a chegar agora ao topo da hora e vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 e em onda curta continuamos em 13.630 e 17.655. Estamos nas redes sociais, a referência é Voa Português. Este é o Angola Fala Só, esta é a segunda hora do Angola Fala Só. Nós estamos com Raul Danda, vice-presidente da UNITA, e estávamos a falar sobre uma das perguntas que o nosso último ouvinte falou, pôs em questão, o Horácio Paiva, que é porque que a UNITA não tem ninguém a comentar nos programas da TPA. Doutor Raul Danda?
Em relação à TPA, então, como fui convidado, e através de um serviço, independentemente de tudo o que se queira, quando fui convidado para ir para a TPA, para representar o meu partido, um partido que me mora no coração e na alma, e fui para lá para dizer que teria algumas questões que seriam da escola da TPA e haveria uma questão que eles próprios chamavam de tema livre, que seria da minha lavra e que eu iria abordar. Só que houve um incidente nessa altura, não foi o presidente voltar a entrar entre nós, mas houve um incidente nessa altura que fez com que esse incidente surgiu porque não me permitiram abordar a questão do meu tema livre, que tinha a ver com questões económicas, questões ligadas à corrupção, aos desvios de fundos, etc, etc. Eu devo dizer que depois a TPA teve, de facto, a infelicidade depois de dizer que ia convidar outra pessoa da UNITA, mas esqueceu-se que o Raul Danda que é o vice-presidente da UNITA. Então, não é a TPA que manda exatamente na UNITA, mas é a UNITA que manda em si mesmo. Seja como for, achamos que isto são questões que podem sempre ser resolvidas. Se impera o bom senso, é possível sempre o diálogo entre angolanos, e o diálogo entre angolanos significa o diálogo entre a TPA e nós próprios, e se calhar, muito brevemente, possamos chegar há um consenso e vermos se é o Raul Danda que volta para a TPA para fazer os comentários ou é outra pessoa da UNITA que volta, mas brevemente isso se saberá. Agora, relativamente às autarquias, eu devo dizer que o gradualismo nas autarquias, há uma coisa, a minha querida, que eu sempre digo. Na altura da extensão da administração do Estado a todos os cantos e recantos do país, e o Talã mandou pessoas com armas e bagagens, com os cabritos, com os cães, com as galinhas, com tudo, para debaixo de uma tenda qualquer, desde que se acesse a bandeira, para dizer que fez a extensão do território. Já foram feitas várias consultas, o país gastou muito dinheiro em consultas em Cabo Verde, em Moçambique, em Portugal, para ir fora, para ver modelos de autarquia. Não é um problema de experiência que falta, mas falta o problema da vontade política de estabelecimento dessas autarquias. A pressão é enorme. Vamos ver até que ponto o presidente João Lourenço tem força anímica para poder concretizar isto. Mas nós achamos que não é possível, ou não se deve, discriminar os angolanos. Eu não posso entender que se faça primeiro uma autarquia em Camacupa e depois, só depois, dentro de mais 4 ou 5 anos, nas outras dimensões autárquicas, é que se pensa no município de Bucuzal, em Cabinda. Também não posso pensar, por uma questão de justiça e de justiça, que se faça primeiro no município de Belize e só depois é que se vai fazer no Lupata. Não. Façamos as autarquias em todo o país. Não vale a pena inventarmos, e foi uma pouca vergonha aquilo que disse o senhor vice-presidente da República de Angola, Bruno Sousa, quando dizia que não, é preciso ver, porque a prioridade tem que ser inclusive para a zona urbana. Ou seja, como a autarquia se organiza no município, o senhor vice-presidente está querendo dizer que pode-se escolher a zona urbana, aqueles cidadãos que vivem na cidade para terem a autarquia, e os outros da aldeia que vivem na mata, e é esse objetivo que nós gostaríamos que o senhor vice-presidente ela terminasse uma vez por todas. Infelizmente não está acontecendo. Os que vivem no mato, então ficam no mato e ficam mesmo assim.
ser controlados pelo poder executivo. Não, não pode ser assim. Só somos autarquias. E quando eu digo, fala em Moçambique. Fala muito bem. Por quê? Porque nós temos essas zonas em Moçambique que são autarquias. E outras que há quase 20 anos não conseguem chegar lá por causa dessas questões de vandalismo. Repara que se um pilhado de um grupo de municípios, um pilhado de municípios são escolhidos para eleições autárquicas, os outros municípios vão esperar por 5 anos até a realização de outras autarquias. Quer dizer, nós temos que ter zonas aqui, nas zonas de escola, onde depois de 15, 20, 30, 20, 30 anos, ainda não é autarquia. Não se pode conceber isso. É responsabilidade do Estado, que foi um competente durante 42 anos, que absorve essa incompetência, que admite essa incompetência e que atira a toda essa peça.
Mas
agora dizer que os angolanos vão pagar por isso, não devem pagar por isso. Se me permitir apenas uma questão. E a questão que ele falou da tua casa.
Sim, 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 por favor.
É difícil para um ser humano, é difícil para um patriota como ele, é difícil para um camarada de Dr. Jacajamba como ele, falar da morte do Dr. Jacajamba. Eu teria preferido fazer muito esforço sobre aquilo que foi o seu trabalho, sobre aquilo que é a sua obra, e não falar da morte dele. Dói, dói e dói. A qualquer angolano se entende. Independentemente de ele dar muita coisa, não é de ter que seja. Porque o Dr. Jacajamba é alguém que sempre se mantém por Angola e por os angolanos. É sempre alguém que convém em todo mundo, pelo diálogo, pela concertação, para buscar soluções. Quem conheceu o Dr. Jacajamba, mesmo por 5 minutos, eu não sei se alguém diria que não era algum dia de cara para se apresentar. Nunca. Ele sempre um sorriso, mesmo os métodos de vocês, para poder transmitir uma mensagem de esperança para as pessoas. Todos os seus estudantes lamentam a morte de um homem daqueles, porque foi-se embora uma biblioteca, foi-se embora um manancial de saber, foi-se embora um grande patriota, um grande angolano. É daquelas pessoas que ninguém consegue substituir, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 50 anos. Ninguém consegue substituir. Por isso, ao amigo Horácio Paiva, naquilo que me toca enquanto vice-presidente da Europa, muito obrigado pela solidariedade. Infelizmente, perdemos o doutor José Ramos. Teria que preferir, é coincidência, os melhores são sempre os primeiros a partir, infelizmente.
Muito obrigada por essas palavras, ter partilhado essas palavras connosco e com os ouvintes aqui da Voz da América. Nós agora vamos ao Ambo, onde temos Norberto Sateco com a revista de imprensa.
As capas dos jornais que saem à rua esta sexta-feira na capital angolana. O novo jornal titula Corrupção é alta na polícia, patente de intendente vendida a 700 mil kwanzas. Também lê-se, ex-PGR escondeu pedido de inquérito às fortunas de filho de Jesse. No Jornal de Angola escreve funeral de Jacajamba junto a cidadãos de todos os estratos sociais, eterno adeus ao nacionalista. Outra nota, Paulo Jeremias e Francisco Kabila empobrecem o jornalismo angolano. O jornal O País destaca como manchete Lula preso. O juiz-presidente da primeira instância, Sérgio Moro, emitiu ordem de prisão esta quinta-feira contra o ex-presidente do Brasil, por envolvimento no escândalo Lava Jato. Gemas siamesas com futuro incerto lê-se também na capa do País. O semanário A República traz como grande manchete o legado de Gerson no BNA, corrupção, pilhagem e abuso do poder. Também mereceu destaque nesta edição, Subprocurador-Geral da República Adjunto admite conhecer grupo de burlões, mas não procede em conformidade com a lei. O áudio confirma o envolvimento de Luciano Cachaca Cumba e de Agostinho Caluquembe. Já no jornal A Liberdade, 4 de abril, marcado com tumultos, Burmito e Cota Canoa apedrejados em Malanje. Por último, escreve também esta publicação, saída de Jesse na liderança do M, com data marcada. O semanário em expansão destaca em letras garrafais 15 vezes o salário mínimo nacional. Deputados que vivem em casa própria recebem subsídios de renda do Estado. Ainda neste semanário pode-se ler, empresários pedem socorro ao governo para sair da crise que os apoquenta. Conselho Superior da Magistratura anula concurso para Tribunal de Contas. Do Ambo para a Voz da América, eu sou o Norberto Sateco.
Muito obrigada, Norberto Sateco. Vamos voltar aqui à nossa conversa, vamos aos ouvintes. O que nós vamos fazer é, vamos entrar em contacto aqui com um dos ouvintes e depois vamos às redes sociais e depois então damos a palavra ao Dr. Raul Danda, vice-presidente da UNITA, que está hoje connosco aqui no Angola Fala Só. Vamos então ouvir a Pedro Tuafeni. Senhor Pedro, está a ouvir-nos? Está em linha?
Sim, está em linha.
Ora, muito boa tarde, boa noite. Pode pôr a sua questão, por favor.
Sim, boa tarde, boa noite. A minha pergunta é o seguinte. 2014, 2015, se não me engano, aqui está-se a fazer tribunais, trabalho de tribunais. E eu só quero saber se os safadores serão pagos com o dinheiro que parta de 2014, 2015. Eu só quero saber. São 725 mil quantos.
Senhor Pedro.
Pergunta, outra pergunta é a seguinte. Eu sou militar da IFA. Eu ganho 30 mil kwanzas e entrei em 99 na vida militar. E o agente da polícia entrou em 2015 e ganha mais do que eu. Só quero saber, em quanto de dinheiro nunca chega, só quero saber, eu que entrei há muito tempo ganho pouco e ele ganha mais. A minha pergunta é só essa.
Senhor Pedro, está a falar-nos da Lunda Norte, não é assim?
Sim, é a Lunda Norte.
Muito bem, olha, muito obrigada. Nós vamos agora às redes sociais, mas o Dr. Raul Danda vai responder às suas questões logo a seguir. Amâncio, como é que nós estamos nas redes sociais?
Há uma chuva de mensagens. A primeira pergunta das redes sociais nesta ronda que ia colocar o Dr. Raul Danda foi-nos enviada de Angola por Watu Ngoma, que quer saber o comentário do Dr. Raul Danda em relação à corrupção. Neste caso concreto, ele pergunta, Nunda é ou não é inocente em relação a esse escândalo de Angola. Em relação às autarquias, temos um longo comentário do Elway, que no fundo ele diz que Angola não pode copiar o modelo das autárquicas ou autarquias de Moçambique, porque na sua opinião falharam, não funcionam, e também não podem copiar o modelo de Cabo Verde. Ele sugere que os angolanos, porque tem muita gente formada, deverão criar o seu próprio modelo, e faz também uma sugestão que é em relação aos governadores provinciais, que diz que os governadores deverão ser eleitos pelo povo e não indicados pelo Presidente da República. Um caso que tem a ver, parecido com a questão que Moçambique também está a sugerir. Temos outra questão, que é do Antilhas Graça, que diz que, aliás, pede para nós perguntarmos ao Dr. Raul Danda, porque é que a UNITA deixou de fazer oposição em Angola e limita-se a aplaudir as medidas do Sr. João Lourenço?
Doutor Raul Danda, o microfone é seu.
Bom, meu caro, eu começo mesmo por esta última questão, para dizer que é falso, muito falso, que a UNITA tenha deixado de fazer oposição, aplaudir João Lourenço. Eu acho que isso tem alguma desatenção relativamente a aquilo que tem sido o nosso posicionamento. A determinada altura, com a mudança de Presidente da República, a UNITA deu, de facto, o benefício da dívida. Deu um prazo. E nós chegamos depois a determinada altura à conclusão de que o Presidente João Lourenço não está a conseguir fazer o que quer que seja. Ou seja, é verdade que há essas mudanças, há essas mudanças, aquilo que eu chamo, um termo que eu próprio inventei, de desmoderações, mas isso não está a levar a fim. E nós precisamos, de facto, de ver se o Presidente João Lourenço tem pernas para andar, tem pernas para correr, porque não basta andar para correr, em termos de combate à corrupção, em termos de mudança do regime, de forma a que haja uma transparência. Para já, em termos de fiscalização que o próprio Sr. Lourenço sempre disse que iria fazer, nós mostramos um cartão vermelho ao Presidente Sr. Lourenço. Porque o Presidente Sr. Lourenço, a determinada altura, dizia: quero ser fiscalizado, mas vocês não podem. Ou seja, diz que quer ser fiscalizado, mas resguarda-se por detrás do acordo do Tribunal Constitucional, por detrás da lei da lei que aprova o regimento da Assembleia Nacional, que impede que haja, digamos assim, condições que os deputados possam chamar os ministros para poderem responder sobre isto e aquilo.
limitam os deputados aquilo que eu tenho chamado reiteradas vezes, meia dúzia de papéis que o governo manda para lá para dizer que nós gastamos o dinheiro dos angolanos assim, 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 sem que nos permitam ir lá e ver como é que esse dinheiro está a ser gasto. Portanto, para nós, estão fora de questão. Continuamos a ser oposição e cada vez mais se chega à conclusão que saiu o presidente Eduardo Santos, foi o presidente João Lourenço, mas continuamos a ter o mesmo regime que governa o país desde o último ano de 1975. A alternância é aquilo que se impõe. Para melhorar as questões, nós unidos achamos que é preciso que cheguemos nós unidos para o poder para podermos, de facto, fazer algo diferente. Algo que podia ter sido feito na sequência das eleições de agosto do ano passado. Não foi feito para que as manobras continuarem a se ensinar, tal como eu dizia de início, a razão pela qual isso não ocorreu. Não. A outra questão é relativamente às autarquias. É verdade que nós não precisamos de copiar coisa nenhuma de ninguém. Nós temos as autarquias. A questão das autarquias vem desde, portanto, aquilo que é a lei constitucional que vigorou logo depois do final da guerra até a adoção da nova Constituição de 2010. Já trazia a questão das autarquias. As autarquias só não têm lugar no país até hoje. De facto, por falta de vontade, nós queremos os britânicos dizem que a Europa só tem que find a way. You don't want to find an excuse. E o que o Europa lá tem estado a fazer é, eu vou traduzir, quem quer alguma coisa procura um caminho para chegar àquilo que quer, quem não quer procura uma desculpa para não ir para lá. É como quem fuma e diz assim, ah, eu vou continuar a fumar, apesar do cigarro matar, eu vou continuar a fumar porque tem muita gente que morre e que não fuma. Então, ele está lá procura criar obstáculos porque não quer fazer. E não estamos a insistir que nós precisamos de ter autarquias em nossos organismos fictícios territoriais, mas que as coisas correm tal como devem correr. Sobre a corrupção. Eu não vou falar do general Lula, que eu conheço muito bem. Foi o meu companheiro de luta, eu conheço muito bem o general Lula. Eu acho que saber se ele é ou não culpado não depende de mim, não depende da Voz da América, não depende do cara ouvir que faz a pergunta, depende da justiça e nós queremos que haja uma justiça funcional. Uma justiça que não surge, que não nasce em nome de uma pessoa honesta, mas também uma justiça que ponha na cadeia aquele indivíduo, qualquer que ele seja, desde que ele seja culpado. É a única coisa que nós queremos. Até que um tribunal possa dizer, possa se pronunciar nesse sentido, é sempre esta presunção de inocência.
Doutor Raul. Sobre
a corrupção, é sentido, vamos ver, que de facto há possibilidade de se cumprir.
Não, eu vou ter que o interromper porque nós estamos já estamos a mais ou menos 15 minutos do final do programa. Ainda temos aqui muita gente a querer falar consigo, a querer colocar questões. O nosso ouvinte Pedro da Lunda Norte, ele tinha questões sobre trabalhar nas minas e não ser pago, e ele também é o ex-militar das FAS. Já falamos aqui muito sobre esta questão dos ex-militares e dele que recebem pouco, são mal pagos ou que não recebem. Quero falar um bocadinho sobre a Lunda Norte, pelo menos, talvez não estas questões em específico, mas a Lunda Norte, tal como Cabinda, vem sempre ao de cima aqui no nosso programa Angola Fala Só, especialmente porque se consideram províncias, as pessoas lá consideram que têm sido maltratadas, embora contribuam muito para o país.
É verdade que há exemplos daquilo que se faz em Cabinda que contribuem muito para a riqueza nacional, e que tem sido permanentemente preferido, e ainda hoje, esta manhã, falava com um amigo meu, que esteve há algum tempo numa reunião onde um alto dirigente do MPLA dizia que não se podia fazer uma refinaria em Cabinda, porque isso iria fazer com que os cabinas se sentissem independentes, e faz-lhe alguém dizer uma coisa dessas, né, uma coisa que não lembra o diabo. As Lundas têm estado, de facto, a sofrer muito. Para os governantes angolanos, infelizmente, Lunda é um sistema de cavo buracos para tirar o diamante para satisfazer milhões de pessoas, não é? Enquanto lá nas Lundas deixam os buracos, as rabinas, etc., etc., e ainda por cima cidadãos lá têm que levar porrada, têm que ser presos. Ali a lei é representada por qualquer pessoa, até empresas de segurança também podem fazer leis, prender pessoas, bater, matar, fazer o que seja. É um erro clamoroso, é um erro grave. E é uma coisa que, se o executivo do presidente João Lourenço quer ter alguma chance de alguma credibilidade, por menor que seja, pelo menos uma nisgazinha de credibilidade, precisa de pôr mão e resolver imediatamente.
Doutor Raul, muito obrigada. Vamos então agora à cabinda, onde temos Vicente Cacinda. Muito boa noite. Alô? Vicente Cacinda?
Ah, André Mucunho, sim.
Como? Está a falar nos cabinda?
Ah, a partir da cabinda, André Mucunho, sim.
André Mucunho. André, ok, muito bem. André, por favor, tem uma questão para o nosso convidado, Raul Danda?
Sim, tenho uma questão. A questão é a seguinte. É bem verdade que estamos a viver no mês da paz, mas eu não vejo, não entendo é que tipo de paz que estamos a viver. Aqui em Cabinda sempre está a haver ataques entre tropas do MPLA e a tropa da FLEC. Eu gostaria de entender que tipo de paz é esse que nós vivemos aqui em Cabinda. Ou é a mesma paz que está a se ver aí em Angola, ou em Cabinda também está a se ver outra paz, e Angola outro tipo de paz. Gostaria que o Dr. Raul Nano explicasse bem isso, se nós em Cabinda vivemos outro tipo de paz, com os ataques na mata de Maiombe e aí eles em Luanda ou em Angola estão vivendo outro tipo de paz sem ataques. Eu só gostaria de saber que tipo de paz é que nós vivemos.
Muito obrigada, Sr. André Assungo, de Cabinda. Amâncio, tem perguntas aí das redes sociais?
Primeiro, a última questão das redes sociais possível até este momento é do Nilton Vundi António. Ele escreve assim: diante da situação que o MPLA vive, alguns dizem que o Presidente da República não pode ser Presidente do Partido, enquanto outros dizem que pode. Para Raul Danda, aqui começa a questão, para Raul Danda, qual é a opção certa constitucional na sua condição de democrático? É a questão colocada pelo Nilton António.
Alô, Dr. Raul Danda, eu vou-lhe pedir para ser muito sucinto. Vou-lhe pedir é para ser muito sucinto.
Eu devo dizer o seguinte, isso tudo depende do grau de democracia e democratização, democraticidade que países têm. Não há problema nenhum em que um Presidente da República possa liderar o seu partido. O problema que se passa no país, Angola, é o seguinte, é que enquanto Portugal tem na administração portuguesa apenas, enquanto o Brasil tem na administração brasileiros, enquanto Moçambique tem na administração moçambicana, enquanto Cabo Verde tem na administração moçambicana, Cabo Verdeanos por aí fora, em Angola, as pessoas, as figuras da administração são militantes do MPLA. E é esta parte da organização que faz com que as pessoas depois fiquem com a descrença naquilo que essa administração possa oferecer aos angolanos. O presidente Samakuva foi daquelas pessoas que disse que eu sou eleito presidente da República, deixo de ser presidente da UNITA para cuidar apenas dos angolanos. Justamente para que não haja confundibilidade entre aquilo que é partidário e aquilo que entende aquilo que é o país. Ora, se nós hoje formos olhar para a Constituição, aquilo que temos nas leis, não dá nenhuma orientação para isso. Quando o presidente Samakuva, do meu partido, disse isso, disse ele procura aquilo que ele achava pelo seu sentimento, aquilo que ele achava que era a solução mais justa, que representava maior justiça relativamente àquilo que era, digamos assim, o ambiente político no país. Note, o presidente da República tem que ser presidente de todos, não pode, de forma nenhuma, beneficiar o seu partido. E quando, repito, nós temos um país onde a carga partidária relativamente ao MPLA é enormíssima, esta questão se coloca.
Doutor Raul,
sobre a paz, uhum, a vida, é óbvio que aquilo que o nosso caro André está a dizer, que de facto a paz não se faz sentir em Cabinda. E é mentira absoluta quando vozes dentro das instituições, quer civis, quer militares do regime,
camaradas armados que estão lá a andar de baixo para cima. Que você não encontra em Malanja, que você não encontra no Guarda Norte, que você não encontra no Uamba, que você não encontra no Egito, que você não encontra em parte nenhuma. Para ver que estamos esperando, que estamos numa situação de facto de conflito. E é preciso que esse conflito se resolva. Não com as mentiras de que não há nada, não com a intimidação e matando os cabilas, mas com o ideal de tal como eu dizia, Dinos. Logo, os cabilas têm todos os motivos para pensar que em Cabinda, de facto, esta página da nossa linha foi feita.
Muito obrigada. Vamos então agora ao Uamba, onde temos Alfredo Mundomba. Senhor Alfredo, muito boa tarde, boa noite.
É, muito boa tarde, boa noite. Alfredo Mundomba é meu nome.
Tem perguntas para o nosso convidado, o Raul Danda?
Sim, tem pergunta. A minha pergunta mesmo é esta aqui, é mesmo dos ex-militares. Porque eu sou um deles, dos ex-militares, que partilhei tanto na vida militar. Tenho toda a minha documentação completa. Por isso, o que se precisa é que a oposição tende a opor mesmo a governação. Os ex-militares, a nível nacional, temos os ex-militares Fápula, temos os ex-militares Fala. A maioria parte dos ex-militares são aqueles que estavam nas trincheiras com os generais. Porque esses generais que estão ali hoje em dia são os soldados que fizeram que os generais chegassem até este patamar que eles precisam ter em conta. Então é razão que a oposição tem de opor que os ex-militares, o problema dos ex-militares, tem de ser resolvido urgentemente. Porque não dá um soldado, se vem aspirante, se vem soldado, etc. Esses todos ontem fizeram o mesmo esforço nas trincheiras. Agora outros estão satisfeitos, estão bem satisfeitos nessa paz, gozam de boa vida. Ontem, os dias passados, comemorou-se o 4 de abril, que é a assinatura da paz de Angola, desde que a paz veio a Angola, já são 16 anos. Outros estão a beneficiar dessa paz.
Outros
dessa paz já não, não estão a andar bem dessa paz. Quer dizer, tudo está um bocado complicado. E queremos que a oposição deve mesmo apertar.
Obrigada, Sr. Alfredo. Obrigada. Obrigada. Nós estamos a chegar ao fim do programa. Muito obrigada pela sua participação. Dr. Raul Danda, mais alguma coisa a acrescentar em relação a esta questão dos militares?
Primeiro, vou cumprimentar o meu irmão Alfredo. Segundo Alfredo, eu falo com
ele. Eu acho que ele só não está em linha.
Se estiver a ouvir, ainda assim, eu tenho o Gacitiuá. A Melamé com o Gacitiuá. Deixa-me dizer-lhe o seguinte, meu caro. Há muita tristeza a bater-se permanentemente para a solução do vosso problema. Tal como eu dizia no início desse programa, nós já tivemos um encontro já, vários encontros, um dos quais eu próprio estive presente com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, o general Sérgio Franco Dunda. Falamos das questões. Há uma série de dossiês lá que careciam apenas da assinatura do presidente José Eduardo Santos. Estávamos à espera disso. Nós podemos fazer pressão e temos que fazer pressão. Se a solução estivesse na nossa mão, seguramente isto já estaria resolvido há muito tempo. Mas deixemos um partido na posição, fazendo expressão, mas a solução está nas mãos de quem manda. Está nas mãos do comandante em chefe das Forças Armadas. Agora, que é o presidente São Lourenço, e, tal como dizia, vamos esperar que, de facto, o presidente São Lourenço possa resolver o problema para que os ex-militares possam, de facto, usufruir daquilo que são os seus direitos, que estavam previstos, aliás, até nos acordos de paz e seus protocolos.
Doutor Raul Danda, nós estamos quase a chegar ao final do programa, portanto nós não vamos acrescentar mais nenhum ouvinte a esta hora ao telefone. Se lhe tiver algum tempo agora, dou-lhe mais ou menos um minuto para nos falar um bocadinho mais sobre agora os próximos passos em termos do que a oposição, o que é que a oposição tem em carteira agora para se debater. Já nos explicou aqui que têm estado a trabalhar sobre este problema dos ex-militares. Cabinda tem sido uma questão bastante colocada em cima da mesa por todos os nossos internautas e ouvintes aqui do Angola Fala Só. Como é que a UNITA pretende abordar, por exemplo, este tema de Cabinda? Já falamos várias vezes, mas em termos práticos, como é que o povo de Cabinda pode, de facto, contar com a oposição neste sentido?
Eu devo dizer o seguinte, que a Olímpica foi o partido político, eu não digo ou seja, o único partido político em Angola, pelo menos até agora, de forma frontal, aberta, direta, tem estado a dizer aquilo que é preciso fazer em relação à Cabinda. Já o Dr. Sabino dizia, nós, UNITA, achamos que é preciso dialogar com o povo de Cabinda para se poder chegar a uma solução. Se esta solução é independência, se esta solução é autonomia, se esta solução é ser apenas uma província tal como é, que isso resulte de um diálogo fraternal
muito
com
obrigada.
O povo de Cabinda.
Muito obrigada, Dr. Raul Danda.
Aliás,
nós estamos a chegar ao final.
Pessoas como ele, pessoas como Raul Tati, pessoas como outros, estamos ali para podermos, de facto, marcar esta posição e evitar.
Muito obrigada, Dr. Raul Danda. Infelizmente, não conseguimos acrescentar nem mais um segundo.